Bem-vindos a mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like ou favoritar esse episódio, seja lá onde você estiver escutando. E seguir o Distopia Cultural nas redes sociais que estarão aí na descrição. Se você gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar, você pode nos enviar um Pix no valor que você quiser. Basta enviar usando o nosso e-mail como chave, que é o distopiacultural@gmail.com. E hoje, 29 de outubro, vamos falar as principais notícias da semana. Foi anunciado The Pod Generation. O filme é uma ficção científica que mostra um futuro tecnológico dominado por uma inteligência artificial. E um casal resolve ter um filho usando um novo método tecnológico. Essa tecnologia faz com que o casal experiencie a gravidez com igualdade, usando úteros artificiais destacáveis. O Alvi é um homem purista e tem suas dúvidas a respeito desse método, mas por amor a Rachel, ele resolve passar por isso. O filme será estrelado pelo Chiwetel Ejiofor e a Emilia Clarke, e tem direção de Sophie Barter e deve começar a ser filmado em março de 2022. A série The Last Kingdom da Netflix vai ganhar um filme. O filme se chamará Seven Kings Must Die e foi anunciado na Comic Con de Londres pelo ator Alexander Draymond. O filme se passará logo depois da última temporada de The Last Kingdom. O longa será gravado em 2022 e ainda não tem previsão de estreia nem pro filme nem pra última temporada. Vai vir mais um filme de monstros da Universal. Dessa vez é o Lobisomem que vai ganhar o filme. O filme vai ter direção do Derek Cian France e será protagonizado pelo Ryan Gosling. Segundo The Wrap, a direção era originalmente planejada para o Leite Whannell, diretor de O Homem Invisível, mas ele não pôde assumir por problemas de agenda. O filme ainda não tem previsão de estreia. Vai ter um novo filme do John Krasinski. Dessa vez, o ator e diretor vai comandar uma comédia. O elenco já conta com a Phoebe Waller-Bridge, o Ryan Reynolds, a Fiona Shaw e o próprio John Krasinski. O filme ainda não tem título, mas vai falar sobre a jornada de uma criança para redescobrir sua imaginação. O filme tem estreia marcada para 17 de novembro de 2023. A franquia John Wick vai ganhar mais um derivado. Bellarina será a história de uma assassina que busca vingança pela morte de sua família. O enredo veio do conceito da escola de bailarinas assassinas da personagem da Angelica Houston em John Wick 3. A atriz Ana de Armas está em conversas para protagonizar o filme, que ainda não tem previsão de estreia. Saiu o primeiro trailer completo de Cowboy Bebop. O trailer mostra um pouco da dinâmica dos personagens, dá flashes do passado do Spike e faz referências a vários momentos do anime. A série vai chegar em 19 de novembro na Netflix. Saiu o trailer de Lightyear, o filme do Buzz Lightyear do Toy Story. Vale lembrar que esse não é o filme do brinquedo, mas do personagem que inspirou o brinquedo naquele universo. O trailer mostra uma estação espacial e o Buzz se preparando para fazer uma viagem em torno de um sol. Tudo tem uma vibe que me lembra bastante Star Wars, com um pouco de design de robôs de anime e uma arquitetura que me lembra o interior das naves de Star Trek. O filme tem estreia marcada para 17 de junho de 2022. Saiu o trailer de Mestres do Universo Salvando a Eternia Parte 2. O trailer mostra o Deus Queleto mostrando seu poder e humilhando todo mundo que tenta lutar com ele. Então vemos que Attila tem poderes mágicos e usa isso para salvar o Adam. E o Adam revela que não precisa da espada do poder para se transformar em He-Man. E então se transforma e ataca o esqueleto, no que parece que vai ser uma bela batalha. E também vemos muitas cenas do que parece ser uma guerra generalizada. A Parte 2 chega na Netflix em 23 de novembro. Sai um novo trailer de House of Gucci. O trailer mostra um pouco da dinâmica da família Gucci, tudo pelo ponto de vista da Patrícia Reggiani, ao som de Sweet Dreams. E tem até um tom meio cômico nisso tudo. O filme tem estreia marcada para 24 de novembro. Na semana passada rolou aquele acidente terrível em que o Alec Baldwin matou acidentalmente sua colega de trabalho. Nessa semana, o ator se pronunciou sobre o acontecido. Ele disse que não há palavras para transmitir o choque e a tristeza sobre o acidente que tirou a vida da Halina Hutchins. Está cooperando plenamente com a investigação policial e está em contato com o marido dela, oferecendo apoio a ele e à sua família. Ele diz que seu coração está partido pela família e por todos que conheciam e amavam a Halina. Uma campanha de arrecadação online para ajudar a família da Halina foi feita e já arrecadou mais de 100 mil dólares. E uma fonte anônima revelou ao site Deadline que havia reclamações de acidentes com armas no set dias antes da tragédia. Segundo essa fonte, uma arma teve 2 disparos acidentais em uma cabine fechada. Uma pessoa estava simplesmente segurando a arma normalmente, sem puxar o gatilho, e ela disparou. E segundo informações divulgadas por um membro da produção, horas antes do acidente, 7 membros da equipe de filmagem se demitiram por uma série de reclamações, alegando falta de pagamento e hospedagem, negligência com os protocolos de segurança do Covid e a falta de segurança com armas de fogo. Em entrevista ao New York Times, o diretor Joel Souza, que também levou um tiro no acidente, mas já se recuperou, contou como tudo aconteceu no seu ponto de vista. Ele disse que a armoreira da produção e o assistente de direção haviam checado a arma que seria usada pelo Baldwin. A arma foi liberada e anunciada para toda a produção como uma arma fria, que é uma arma sem balas de verdade. Mas, depois da checagem, ocorreu uma pausa de almoço da equipe, e depois desse tempo o diretor não se lembra se checaram novamente a arma. Ele disse que o acidente ocorreu durante um ensaio. Ele estava perto da câmera, ao lado da Halina Hutchins, e eles estavam decidindo detalhes sobre o ângulo das filmagens. E então notou a Halina segurando o abdômen, e em seguida viu que seu ombro também estava sangrando. E o diretor reconheceu que a produção enfrenta problemas com atraso de pagamento e falta de equipe, confirmando a demissão dos funcionários e protestos por falta de pagamento e segurança. Apesar disso, ele disse que no set toda a equipe se tratava de forma respeitosa e se dava muito bem. E como dito na declaração do diretor, o assistente de direção, o Dave Halls, admitiu que a arma não foi checada depois da pausa de almoço. Ryan Gosling foi escalado como Ken no filme da Barbie. O filme será estrelado pela Margot Robbie como a Barbie, será dirigido pela Greta Gerwig e ainda não tem previsão de estreia. Foi anunciado o primeiro diretor da série de Percy Jackson do Disney Plus. James Bobin, que foi indicado ao Emmy 11 vezes, será o diretor do piloto da série. O criador da franquia, o Rick Riordan, diz que o diretor é uma pessoa incrível e talentosa, que preenche tudo o que eles procuravam como um parceiro de produção. E completa falando que ele conhece os livros, pois seus filhos são fãs e seu humor é maravilhoso. E fala para os fãs que a série está em boas mãos. A série de Percy Jackson e os Olimpianos ainda não tem previsão de estreia. O roteirista de A Roda do Tempo, o Rafe Judkins, diz que pediu conselhos aos produtores de Game of Thrones. Em entrevista ao GQ, ele diz que conversou com David Benioff e o D.B. Wise, os D&D, antes de começar os roteiros. Ele fala que seus conselhos foram simples: seja fiel à sua visão, faça o que você quer fazer, você sabe o que sua série precisa e você precisa acreditar nela. E disseram que esse tipo de coisa precisa de visão extraordinária para realmente funcionar. Olha, considerando que todos os problemas de Game of Thrones estavam justamente atrelados à gestão totalitária dos D&D, eu não consideraria muito esses conselhos deles. O que eles disseram é basicamente tudo o que tornou o final de Game of Thrones tão zoado. A série de A Roda do Tempo tem estreia prevista para 19 de novembro no Prime Video. Em entrevista ao The Sunday Times, a Kristen Stewart diz que só fez 5 filmes realmente bons em sua carreira. Ela fala que é uma questão de sorte ou azar, que provavelmente fez 5 filmes realmente bons dentre os 45 a 50 filmes que ela já gravou. São 5 filmes que ela pensa: uau, esse diretor realmente fez um trabalho lindo do começo ao fim. Ela diz que 2 dos seus favoritos é Acima das Nuvens, de 2014, e Personal Shopper, de 2016. E fora esses, ela acha que teria que rever toda a sua filmografia para decidir os outros. Ela também fala que o pior sentimento é estar no meio de algo que você sabe que é ruim e também é um ambiente que você não aguenta mais trabalhar. Duna, segunda parte, foi confirmada. A sequência de Duna dependia de um sucesso mínimo do primeiro filme para ser garantida. E essa semana, Legendary Studios confirmou a sequência no Twitter, agradecendo a todos que já assistiram e vão assistir o primeiro filme. Em entrevista ao The Hollywood Reporter, o Villeneuve disse que as gravações da sequência devem começar no último trimestre de 2022 e que o lançamento exclusivo nos cinemas é inegociável. O filme tem estreia prevista para 20 de outubro de 2023. O diretor Denis Villeneuve disse em entrevista à EW que sempre pensou em fazer 3 filmes de Duna. Ele fala que não quer fazer uma franquia grande, mas Duna tem uma grande história. E pra honrá-la por completo, acha que precisa de pelo menos 3 filmes. Esse seria o seu sonho, seguir o Paul Atreides e seu arco por completo. Ele também diz que o Frank Herbert, autor dos livros de Duna, escreveu 6 livros, e quanto mais ele escrevia, mais psicodélico ficava, então ele não sabe como poderia adaptar alguns deles. E completa falando que se tiver a chance de fazer Duna Parte 2 e o Messias de Duna, já será um homem abençoado. O diretor Lee Cronin confirmou o fim das gravações de Evil Dead Rise nas redes sociais. No Twitter, ele diz que foram 8 meses, um lockdown de Covid, 6.500 litros de muito sangue e muitas memórias. E postou uma foto de si mesmo cheio de sangue, uma pegada de sangue, um tênis sujo de sangue e uma claquete do filme. O filme tem estreia marcada para 2022. O Hwang Dong-hyuk, criador de Round 6, diz que está em conversas com a Netflix para uma segunda temporada. Em entrevista ao The Guardian, ele diz que isso era inevitável depois do sucesso. Fala que tem uma imagem do que pode ser a segunda temporada, mas não vai trabalhar nela logo de cara, pois tem um filme que quer muito fazer e então não sabe o que vai fazer primeiro. O diretor Jeff Nichols saiu da produção do novo filme de Um Lugar Silencioso. Segundo o Deadline, foi uma decisão amigável e já existem várias propostas de outros diretores para comandar o filme. Esse novo projeto de Um Lugar Silencioso ainda não tem previsão de estreia. Em entrevista ao Inverse, o Zack Snyder revelou o título da sequência de Army of the Dead. O filme se chamará Planet of the Dead, ou Planeta dos Mortos em tradução livre. Também na entrevista ele fala sobre seu novo Snyderverse, que tem muito respeito pelo que ele fez na DC, pois trabalhou e pensou muito nisso, mas hoje está trabalhando em Rebel Moon, seu novo filme de ficção científica, e na franquia Army of the Dead, e espera que isso seja considerado parte do Snyderverse. A atriz Lisseta Alexis foi escalada para protagonizar a série de A Lenda do Tesouro Perdido no Disney Plus. A série vai contar a história de uma garota que vai buscar respostas sobre sua família e acaba descobrindo coisas sobre o passado que leva ela na caça ao tesouro perdido. A série não tem previsão de estreia. Em 2022, a Warner vai voltar a ter lançamentos de filme exclusivamente no cinema. A presidente da Warner, a Ann Sarnoff, disse que o estúdio vai ter 12 produções exclusivas para o cinema e 12 filmes que serão exclusivos do HBO Max. Além disso, uma reportagem do CNBC, site de notícias de mercado de ações da NBC, diz que a Warner Media pode mudar o nome do HBO Max. Acontece que alguns executivos da Warner Media não são muito fãs do nome HBO Max e preferem um nome que retrate melhor a amplitude dos conteúdos da Warner. Segundo o site, essas pessoas acreditam que o nome faz as pessoas pensarem que só tem conteúdo da HBO no site, ou conteúdo estilo HBO, ou seja, bem produzido, premium e para público adulto, o que não é o caso. O que vocês acham? Qual seria o melhor nome para o HBO Max? Na revista Empire saíram várias novas imagens de Homem-Aranha sem volta para casa. Uma imagem mostra o Peter com roupa de Homem-Aranha sem máscara, já meio lascado depois de uma luta. A outra mostra ele fugindo do Dr. Octopus com a roupa de Aranha de Ferro. Outra mostra o Dr. Octopus segurando o Homem-Aranha no ar. Temos uma imagem bem detalhada do Dr. Octopus que dá pra ver que seus tentáculos estão pintados de vermelho e amarelo. E tem uma imagem de bastidores que mostra o Peter num local misterioso. Na entrevista da revista, o diretor John Watts diz que o filme é tipo um Homem-Aranha Ultimato. E o Tom Holland fala que quando ouviu a ideia pensou que seria incrível, mas que seria impossível de dar certo. Ele achou que nunca conseguiriam trazer todo mundo de volta, mas conseguiram. E ele também revelou qual é sua cena favorita do filme. Segundo ele, é uma cena onde quatro pessoas estão sentadas, o Peter, a Tia May, o Happy Hogan e uma quarta pessoa que ele não pode revelar, mas que nessa cena eles estão conversando sobre como é ser um super-herói. O filme tem estreia prevista para 16 de dezembro. A Sony marcou duas datas para 2023 para filmes do universo do Homem-Aranha. As datas são 23 de junho e 6 de outubro de 2023. O que você acha que pode vir nessas datas? Um novo Homem-Aranha ou um Venom 3? O Bill Murray entra pro elenco de Homem-Formiga e Vespa Quantumania. O próprio ator confirmou em entrevista a um site alemão, falando que terminou de gravar sua participação no filme. E saiu uma foto de bastidores de Homem-Formiga e Vespa Quantumania que mostra a logo do filme. O nome Quantumania nessa logo tá com letras bem estranhas, praticamente ilegível. O pessoal da internet já fez uma espécie de tabela mostrando qual símbolo é cada letra. O filme tem estreia marcada para 17 de fevereiro de 2023. Em entrevista ao Today Show, o Benedict Cumberbatch diz que Doutor Estranho 2 vai passar por refilmagens. Ele diz que está muito animado e estão tornando o filme ainda melhor, pois tem refilmagens marcadas para novembro e dezembro, e o filme será lançado em maio. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura tem estreia marcada para 6 de maio de 2022. O Brendan Fraser será o vilão do filme da Batgirl. A maior parte da imprensa diz que ele vai viver o vilão Vagalume no filme. Porém, tem um e outro que tá dizendo que ele vai ser o mafioso Carmine Falcone. Nos quadrinhos, o Vagalume é um vilão clássico do Batman. Ele se chama Garfield Lynn e usa uma roupa anti-chamas com asas e é um sociopata incendiário. Além disso, foi revelado pelo jornalista Boris Kitt que o Sylvester Stallone foi escalado para viver o Carmine Falcone no filme da Batgirl, mas as negociações não foram adiante. O filme da Batgirl ainda não tem previsão de estreia. Foi revelado pelo diretor James Wan no Instagram que o derivado do Aquaman que focaria nos monstros do fosso era na verdade um filme do Arraia Negra. Ele postou fotos do capacete do Arraia Negra e do personagem nas gravações do Aquaman e o Reino Perdido e disse exatamente que o derivado cancelado The Trench seria um filme secreto do Arraia Negra. Aquaman e o Reino Perdido tem estreia marcada para 16 de dezembro de 2022. O projeto do Superman do Michael B. Jordan ganhou seu título. O projeto se chamará Val Zod, que é o nome do Superman da Terra 2. E vai ter roteiros do Darnell Metayer e Josh Peters, os mesmos de Transformers e O Despertar das Feras. A produção será exclusiva do HBO Max, ainda não tem uma confirmação se será uma série ou um filme, e nem tem previsão de estreia. Depois da série do Obi-Wan, o Hayden Christensen vai voltar como Anakin Skywalker na série da Ahsoka. É muito provável que ele apareça numa cena de flashback, ou talvez até como fantasma da Força. Eu espero que seja um flashback dos tempos de Clone Wars, para vermos um pouco do Clone Wars em live action. Seria maravilhoso. A atriz da Ahsoka, a Rosario Dawson, comentou uma publicação do anúncio do Hayden na série, e escreveu: "Sky fora, eles sabem, te vejo logo, abusada." Fazendo referência a como Anakin e Ahsoka se apelidavam no Clone Wars. A série da Ahsoka ainda não tem previsão de estreia. Segundo o site Making Star Wars, o Andy Serkis pode fazer um personagem na série do Cassian Andor. Não se sabe se ele vai viver o papel de Snoke novamente ou será um novo personagem. A série Andor ainda não tem previsão de estreia. Obrigado por escutar mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Não se esqueça de se inscrever ou seguir o Distopia Cultural em seja lá onde você estiver escutando e, por favor, deixe aquela curtida ou favoritada no programa para ajudar a gente. Você também pode seguir o Distopia Cultural nas redes sociais que estão todas aí na descrição. Valeu!